pronto. Qatar 2022. Oferecimento?
Vai dar Brasil, vai de bob.com.
Muito bom dia. Chegamos com o Bate Pronto, primeira edição para você. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. É a Copa do Mundo pegando fogo, a bola não para de rolar e você vem junto com a gente aqui na Jovem Pan. Siga @ Jovem Pan Esportes também no Instagram, nas redes sociais, para você ficar muito bem informado sobre os jogos, as melhores análises e todas as informações do mundo do futebol. Aqui comigo nos estúdios da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira. Vanderlei, muito bom dia para você. Que rodada de Copa, a Argentina venceu 2-0. A Polônia, apesar da derrota, também está na próxima fase. E o México, que jogou como nunca e acabou ficando pelo caminho como sempre. Vanderlei Nogueira.
Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. É verdade, você tem razão. Essa frase destinada ao futebol mexicano, historicamente, ficou ainda mais reforçada ontem, né? Foi um desespero e foi uma classificação dramática da Polônia, não saindo de campo, esperando aqueles minutos finais. Se acontece um gol no outro jogo, ela está fora da Copa do Mundo. Foi um momento dramático, é mais um, né? Porque são momentos emocionantes em qualquer Copa do Mundo e tem sido assim também nessa. Então foi uma classificação emocionante para a Polônia. Eu confesso a você que eu tenho carinho nesse momento pela seleção polonesa. Não falei que ela vai prosseguir na Copa do Mundo, mas é pela dificuldade que aquela região do país está vivendo. A Polônia está vivendo de perto tudo aquilo que acontece entre Rússia e Ucrânia. Então foi, aliás, o Piperno hoje, logo cedo, lembrou, você falou, você já pensou, a colônia poderia estar sendo dirigida pelo Paulo Souza. Eu falei, é verdade, ele deixou a seleção da Polônia para ir embora para o Flamengo. Mas isso posto, foi uma apresentação, na minha visão, ótima da Argentina. O Messi brilhou, perdeu a penalidade, mas com aquele goleiro pela frente, foi uma coisa espetacular, grande goleiro, né? Goleiro da Polônia. E o torcedor argentino está sonhando, está feliz da vida. A última impressão em Copa do Mundo é uma competição tão curta. As grandes, quase sempre, as grandes, já passam por 3 jogos. São 7 jogos, elas têm mais 4 pela frente. E o caminho ficou mais, digamos, asfaltado para a seleção argentina que vai enfrentar a Austrália. E a impressão que deixou a Argentina para todo mundo é que o time se ajeitou, o time mostrou entrosamento, jogou bem. Ah, mas a Polônia não é nenhum poderio mundial. Mas não importa, jogou bem, ela fez um futebol bonito. O argentino está entusiasmado, está sonhando. Eu até lembrei hoje, logo cedo, de um tango argentino, né, que fala sonho e nada mais. Esse é o título do sonho, do tango argentino. Sonho e nada mais. E ele diz assim, num determinado momento, que despertar é criar ilusões. Então, de qualquer maneira, o povo argentino está curtindo para valer a vitória da sua seleção.
O Messi desperdiçou pênalti, lembrando que nos 3 jogos da Polônia nessa fase de grupos, 3 penalidades, né? O Chesney pegou 2 cobranças, uma delas do Messi, a outra foi no jogo contra a Arábia Saudita. E o Lewandowski, ainda na estreia, desperdiçou um pênalti contra o Ochoa, que, como o nosso Flávio Prado acabou classificando o Ochoa, é o goleiro álbum da Copa, porque aparece só de 4 em 4 anos, né? E é um sucesso, né? Então, assim, a gente está aqui falando desse grupo da Argentina, foi a melhor apresentação da Argentina na Copa. E aí, Fábio Piperno, dá para dizer, a gente trazendo esse panorama de Copa do Mundo, sobre as chaves e tal, dá para dizer que a única zebra até o momento, vai, se é que dá para chamar de zebra, foi a classificação da Austrália e a Dinamarca ficando pelo caminho, Piperno?
Bom dia a todos. Sem dúvida, essa foi sim uma grande surpresa. Claro que uma outra está bem encaminhada, né? Que trata-se da possível classificação de Marrocos, às custas da Bélgica, provavelmente, ou até mesmo da Croácia, mas a eliminação da Bélgica é bem mais provável. A Bélgica com história saborosa, depois a gente vai contar algumas aqui. Mas o Vanderlei me contou hoje que ele é muito supersticioso. E aí eu li lá uma superstição de um argentino. Aliás, era um supersticioso argentino eufórico. Falei, pô, mas que coisa estranha, né? O que será que, né, dá a esse cidadão tanta confiança e euforia? É que ele foi puxar lá nos alfarrábios dele e descobriu que na Copa de 78, Vanderlei, no 3º jogo da primeira fase, o Kempes perdeu um pênalti. Aí, ele também descobriu que no terceiro jogo, isso da Copa de 78, né? Que no terceiro jogo da Copa de 86, do Kepes foi contra a Itália, o Maradona também perdeu um pênalti. Ele falou assim, e como a Argentina ganhou esses dois mundiais, ele falou assim, puxa vida, no terceiro jogo dessa Copa, o Messi perdeu um pênalti e será, né, que a superstição vai se... a tradição vai ser mantida, né, e a Argentina ganhar a Copa. Agora, brincadeiras à parte, o Chesney, que é, para mim, até aqui, um grande goleiro desse Mundial, há uma imagem dele que, na hora, ficou meio indecifrável, né? O árbitro vai para o VAR e ele fica conversando com o Messi. Ninguém sabia exatamente qual teria sido o teor da conversa entre os dois, né? Mas aí o Chesney revelou, então, que ele apostou com o Messi 100 euros, que o árbitro não marcaria o pênalti, que, aliás, eu tenho convicção de que não foi. E o árbitro marcou, ele falou, ah, mas... eu não vou cobrar o Messi, não, né? Porque eu não sei se ele vai ter como pagar. Então, brincando, tirando uma onda e tal. Mas a verdade é que a Argentina parece que consegue respirar aliviada agora. Deve ter um adversário não tão complicado nas oitavas. Vai pegar a Austrália, que está longe de ser uma seleção né, que possa encantar alguém. Mas, de qualquer forma, a Argentina realmente deixou a luz amarela acesa, porque a primeira exibição foi muito ruim. Primeiro tempo contra o México também. E ontem, embora tenha martelado o tempo todo, demorou para fazer seu gol.
Deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E a gente também não pode deixar passar a derrota da França. Foi com o time reserva, é claro. A França já estava garantida na fase eliminatória. Dificilmente ia perder a primeira colocação. Já entrou em campo sabendo de tudo isso. O Deschamps colocou o time B. Ainda assim, no segundo tempo, o Griezmann entrou, a gente teve também a entrada do Mbappé, tinha aquela dúvida, né, porque ele apareceu até mesmo com o tornozelo enfaixado, tal, gerou uma preocupação, mas a França perdeu. É claro que já estava classificada, né, Vanderlei, mas ainda assim, a jovem Pan News de Paris deve estar naquele momento, né? Deve estar criticando todo mundo. Poxa vida, como que perderam para a Tunísia? A Tunísia que marcou seu primeiro gol nessa edição da Copa do Mundo diante da França e quase se classificou. Então, assim, a gente também coloca o Brasil nessa equação, porque se fosse o Brasil, independente do momento, da situação, classificado ou não, a gente aqui estaria batendo. Mas como foi a França, né? Todo mundo deu aquela... relativizada, não, mas espera aí, entrou com o time reserva. E aí, Vanderlei?
Bom, primeiro que eu acho que tem um componente aí político, né, muito forte, né? O hino da França foi vaiado pela torcida da Tunísia, tem uma série de problemas envolvendo os dois países. Mas, além disso, o que diminui, eu digo, a carga de críticas é o fato de todo mundo reconhecer, especialmente os franceses, a carga de problemas que o time enfrentou. Vários jogadores não puderam servir no pacote principal da seleção francesa por contusão, não foram nem convocados. O problema vivido pelo Benzema, enfim, uma série de dificuldades. E aí coloca o time reserva e perde para a Tunísia, como você destacou. É bom? Claro que não é bom. Eu acho que os franceses, tem franceses aí que estão com o pé atrás. Mas a seleção é campeã do mundo, tem jogado um bom futebol com o time principal. E é por isso que a carga de preocupação, imagino, não seja tão acentuada. E até críticas mesmo. O Brasil, por exemplo, vai jogar contra Camarões com um time diferente, completamente diferente de um time que é considerado titular. E com a sua situação resolvida. Se tomar a pancada, nós vamos criticar. Claro, poxa, mas colocaram os caras para jogar, tiveram oportunidade. Esse é o discurso. E eu acho que é um discurso correto, né? Porque esse é o jogo. Eles têm que mostrar que não estão lá só como simples figurantes. Eles não são os grandes protagonistas. Tudo bem. Mas sabe como é que é? Ator convidado, que é importante... participa do elenco, tem que mostrar que tem talento e tem competência, Pedro.
É verdade. E eu comentava aqui com o Piperno ontem, é claro que era o time reserva da França e tal, mas coloca no papel, o time reserva da França, o time principal da Tunísia, dava para ter vencido, Piperno.
Não, dava sim, Pedro, mas esse componente que o Vanderlei lembrou, o componente político, é muito importante, porque é um jogo do colonizador contra o colonizado. Então é claro que tudo isso aí traz uma dramaticidade que se fosse um outro adversário do mesmo nível, normalmente não teria. E além do que, a gente está falando de um time reserva, mas veja, é um time reserva que acaba virando um catadão, porque a França mexeu muito, perdeu vários jogadores. É um time que nunca treinou junto, um time que tem zero de força de conjunto. Assim, é também o jogo de um time que está cumprindo tabela contra um outro que está lutando pela sobrevivência. Então, assim, isso também tem que ser levado em conta. Não há motivo para drama, para grande preocupação. Me lembro até, cheguei a chamar atenção para isso aqui ontem, quando o Brasil perdeu para a Noruega na terceira rodada da Copa de 1998, o que mais chamou atenção foi a história do pênalti que ninguém tinha visto e depois uma TV suíça tinha feito uma imagem que só ela tinha, mostrando que realmente o Júnior Baiano tinha cometido a falta. Mas, passado aquilo, a Copa seguiu, o Brasil venceu bem o Chile, venceu a Dinamarca num jogo dramático, ganhou da Holanda nos pênaltis e chegou à final. Né? Então, eu acho que para a França também, esse jogo vai representar zero de preocupação daqui para frente.
Se o nosso Rodrigo Viga já bateu no Brasil, o Brasil vencendo os dois primeiros jogos, do jeito que foi, imagina se o Brasil tivesse perdido para a Tunísia, independente da situação.
E com o Pedro e o Everton Ribeiro no banco. Né?
Aí é sempre um fator adicional para a crítica do nosso Rodrigo Viga. Mas você que está conosco no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixa o seu like, a gente segue falando de Copa do Mundo, falando em surpresa, em zebra, como você quiser chamar. Daqui a pouquinho a gente vai ter Croácia e Bélgica, o jogo de vida ou morte aí desse grupo F da Copa do Mundo, e a conta é bem simples. Quem vencer avança para as oitavas de final da Copa do Mundo. A gente está falando da Croácia, que chegou na última decisão de Copa, perdeu para a França, e estamos falando da Bélgica, que tirou o Brasil da última Copa do Mundo, mas parece enfrentar alguns problemas. Gestão de grupo, declarações de jogadores, o De Bruyne, que não perdoou ninguém nas entrevistas coletivas, aí na zona mista, logo após os jogos da Bélgica. E é um duelo interessante, mas que envolve duas seleções ameaçadas e duas seleções que a gente tinha uma expectativa maior nessa Copa do Mundo, Piperno.
Sem dúvida nenhuma, né? Duas seleções que, especialmente a Bélgica, né, que enfrentou muita dificuldade contra o Canadá, o que surpreendeu todo mundo, né? E eu acho que uma delas acaba ficando pelo caminho, porque o Marrocos tem o jogo em tese mais fácil contra a seleção canadense. É bem verdade também que o Marrocos não está acostumado a decidir, e a gente viu o que aconteceu com o Japão contra a Costa Rica, né? De qualquer forma, o Marrocos eu acho que vai ficar com uma das duas vagas. E esse clássico entre duas das três melhores seleções do último Mundial vai definir uma outra seleção que jogará a próxima fase. A Bélgica realmente ela tem tem um ambiente muito convulsionado, né? Não é nem só uma questão de tensão, é de convulsão mesmo, porque veja, é um jogador atacando o outro, é um choque geracional, jogador dizendo que uma parte do time está velha, a parte atingida dizendo que a parte que atacou não está fazendo o que devia. Os próprios jogadores intocáveis dessa seleção são alvos de muitas críticas. Hoje mesmo eu li no jornal belga uma declaração daquele antigo zagueiro belga, o Albert, que jogou duas Copas, jogou muito bem, inclusive, a Copa de 94. E ele se queixando do De Bruyne, falou, pô, ele está criticando agora jogadores que, durante esses últimos anos, também seguraram a barra dele no momento em que, enfim, momentos que ele não esteve tão bem. Então, não era o caso de sair falando. Até mesmo aquelas questões mais relacionadas, assim, ao mundo caras, né, de jogador que ficou com a namorada do outro e tal. Então, assim, está tudo errado na Bélgica, né? Nem os chocolates e as cervejas belgas, que são ícones aí, né, do máximo de qualidade, estão se salvando nessa Copa do Mundo. Por isso que eu acho que a Croácia avança.
Aquela troca de farpas envolvendo De Bruyne e Vertonghen, né? O De Bruyne falou, é uma geração envelhecida, enfraquecida, ele até citou esse termo, não sei se a Bélgica vai muito longe, e depois o Vertonghen rebateu ele. Eu acho que nós estamos muito velhos na frente também, porque não estamos criando gols. Então, troca de farpas, tudo que vem saindo aí nos noticiários, é um ambiente difícil aí para a Bélgica, que vem sendo uma decepção nessa Copa do Mundo, Vanderlei.
É, esse choque etário normalmente não tem muito fundamento, a não ser os fígados. É só isso que eu acho. Com relação à Bélgica, ela precisa melhorar muito para se classificar. Ela foi uma decepção nessa Copa até agora. E lembre-se, se a gente não acompanhasse de perto e alguém chegasse, Pedrinho, o que vai ter? Pedro, o que vai ter hoje? Vai ter Croácia e Bélgica? E a pessoa não fosse muito bem informada, mas ela já sabe de um passado recente, da última Copa e as últimas informações, ela pensaria o seguinte, é o líder do ranking da FIFA, tá certo? É o líder do ranking da FIFA que vai para campo daqui a pouco, que muita gente desconsidera, eu dou valor. Quando o Brasil liderou por muito tempo o ranking da FIFA, todo mundo, ou quase todo mundo, enaltecia o poderoso futebol brasileiro. Na medida em que ele começou a frequentar com muita assiduidade a liderança, já jogaram o ranking pela janela. Mas o líder do ranking é o futebol da Bélgica, enfrentando a equipe vice-campeã do mundo, tá certo? Então, esse é o jogo que vai ter daqui a pouco. Para continuar na Copa, a Bélgica vai ter que jogar muito melhor, vai ter que mostrar muito mais do que mostrou até agora. Eu acho que tem jogadores para isso. Agora, esse terremoto interno, muitas vezes, vai para o campo também, Pedro.
Só lembrando, Vanderlei, que o Brasil chegou a ultrapassar a Bélgica, mas a Bélgica ficou por muito tempo
mas
na liderança.
Mas ficou muito tempo, até agora,
ficou
até recentemente.
Por muito tempo na liderança e o Brasil... nessa Copa do Mundo, pelo menos, chegou já como líder do ranking
líder,
da FIFA.
É verdade.
Mas a Bélgica está na segunda colocação nesse momento.
Não é pouca coisa.
E eu lembro que a gente debatia aqui na programação esportiva da Jovem Pan sobre a Bélgica estar na primeira posição, o que justificava.
Justifica o critério, os critérios, que valem para todo mundo o critério. Ah, mas ela jogou contra o Togo. Sim, mas o valor daquele jogo é menor... Se ela enfrentasse a Alemanha, e vencesse, seria uma outra pontuação. Então, ela fez por chegar na liderança, né? Então, eu acho que o ranking tem que ser respeitado. Não é só quando a gente está liderando o ranking que tem que aplaudir.
Você sabe que tem só um enfim, detalhe rápido, Pedro, sobre esse ranking. Quando o Brasil ganhou de Gana por 3-0, jogo fácil. Gana pode avançar. Quando o Brasil goleou a Tunísia, jogo fácil. O Brasil pegou, enfim, uma galinha morta. A Tunísia ontem ganhou do time reserva da França. Assim, a gente tem que relativizar algumas coisas também, porque não adianta sair, enfim, menosprezando os adversários vencidos. O Equador empatou com a Holanda na Copa.
É isso aí. Ué.
E tem um detalhe interessante, uma curiosidade. O líder do ranking da FIFA no ano de Copa do Mundo, e esse ano é o Brasil, jamais venceu a Copa. Tem esse detalhe. Vamos conversar agora com o nosso Giovanni Chacon.
Pronto. O que você ganha em trazer essa carga de preocupação para todos
mas
nós?
Aí é que tá, essas marcas, essas curiosidades, enfim. O Brasil pode bater isso, né? Pode acabar, pode ser a primeira seleção aí, líder do ranking, a vencer uma Copa do Mundo, né? As marcas estão aí para serem quebradas.
Isso, perfeito. E é superstição, né? Você viu que o Piperno deu aqui a superstição de alguns argentinos? Foi. Quando a superstição é a favor, é uma maravilha. Você começa a ligar uma coisa à outra, vai dar. Né? Quando a superstição é contra, aí cria aquela preocupação. Você trouxe uma preocupação agora.
Que beleza. Agora, quem está despreocupado é ele, Giovanni Chacon. Vamos colocar o Chacon nessa roda. E aí, Chacon, muito... Eu ia dizer boa tarde, mas já estou vendo que é boa noite aí, né? Boa noite para você, por aqui ainda, bom dia. E aí, Chacon... As suas informações. E aí, vai acompanhar Bélgica e Croácia, Chacon?
É isso aí, Pedrinho. Já tô aqui, estádio Ahmed Bin Ali, né, em Al Rayyan. Daqui a pouquinho tem Croácia e Bélgica. E tava ouvindo aqui o Piperno falando dos adversários que o Brasil enfrentou. Lembro ainda do Japão, que bateu a Alemanha, né, na primeira rodada aqui na Copa do Mundo. Então, claro... Concordo com ele, tem que relativizar. E também com o Vanderlei, um abraço já aos dois, já deixo adiantado um abraço também aos dois, porque esses tabus aí que você está mencionando, viu, Pedro? Estão para ser quebrados, o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo, é o meu sentimento. E a torcida também, aí do estúdio, Piperno, vem para cá para acompanhar de perto o Hexa, que ele está empolgadíssimo. O Vanderlei Nogueira nas redações, na redação da Jovem Pan já está tudo pintado em verde e amarelo, que eu sei, né? Principalmente o amarelo, que é a cor preferida do Vanderlei Nogueira. Então daqui a pouquinho aqui tem mais um jogão Croácia e Bélgica, né? A Bélgica tropeçando nessa Copa do Mundo também, também uma candidata até, dependendo do que acontecer aqui, do que acontecer nesse grupo da Bélgica, de ser uma das decepções dessa Copa do Mundo. Vamos ver o que vai acontecer, De Bruyne e companhia, né? Porque esperava-se um pouquinho mais da Bélgica, né? E não tem só esse jogo, também tem a Alemanha hoje, né? Uma possível eliminação da seleção alemã. Esses os jogos, né? Da seleção da Alemanha, da seleção da Espanha, né? Que acontecem um pouquinho mais tarde. A Alemanha enfrenta a Costa Rica, a Espanha enfrenta a seleção japonesa. Mas num resumo da ópera, né? Você tava falando que eu tô à vontade, né, Pedrinho? Eu tô um pouco mais tranquilo hoje, é verdade. Até para acompanhar jogão como esse daqui, depois vou ainda ver se eu consigo chegar a tempo do jogo da Espanha. Vai ser uma correria danada, mas vamos ver se a gente consegue chegar no jogo da Espanha. Mas o povo tá muito feliz aí com o andar da carruagem dessa Copa do Mundo, né? Já estamos chegando na fase de mata-mata, né? Hoje teve coletiva do técnico Tite, do professor Fernando Santos, do pessoal de Grupo G, de Grupo H, porque amanhã tem a última rodada sendo finalizada, né, dessa fase de grupos, com seleção brasileira em campo também. Então, jogo importante, um time reserva do Brasil, né, numa teoria, claro que vem aquele discurso, não existem reservas, não existem titulares, estão todos sendo treinados da mesma forma, mas tem essa separação, é óbvio, né, tem um time titular, tem um time reserva, e dessa vez o Brasil deve entrar reserva contra Camarões. Vamos ficar na expectativa do que vai acontecer na partida de amanhã, e aqui também eu tô numa baita expectativa de um jogaço. Vamos ver se a Bélgica começa a apresentar um futebol melhor. Por enquanto, se acabasse hoje a Copa do Mundo do jeito que está, né, a fase de grupos, a Bélgica estaria eliminada. E hoje é vida ou morte para a seleção de Kevin De Bruyne. Espero mais uma boa atuação desse jogador, que é fantástico no futebol mundial.
E o bastidor da Bélgica não está muito legal, não é, Chacon?
Tá efervescente, como gosta de dizer o nosso glorioso Vanderlei Nogueira, né? O torcedor, ele fica meio na dúvida, porque 2018 chega numa semifinal, né? Acaba caindo na semifinal e passando pelo Brasil nas quartas, né? Então, tudo aparentava estar, por exemplo, tá muito próximo, né? Tá muito próximo de dar certo. Então, agora, chegar, ficar num terceiro lugar de grupo, fica meio complicado, né? Você fica com o bastidor bem abalado, né? Vamos ver o que acontece hoje, porque uma vitória contra a seleção da Croácia vai ser essencial para a continuidade, não só essencial para somar os pontos necessários para continuar na Copa do Mundo, mas para ganhar um fôlego, né? Para ganhar um fôlego a mais e falar, a nossa geração tá meio envelhecida, mas ainda tem um finalzinho de gás. A renovação da Bélgica, que eu acho que é o problema. Para 2026, essa seleção, não sei se vai ter tanto pique, tanto gás para chegar longe na próxima Copa do Mundo. Pedrinho.
Chacon, um abração para você. A imagem de fundo está bonita. O João, que está com você, grande cinegrafista, está mostrando um cenário legal. Então, eu queria só perguntar para você o seguinte. Esse trânsito atrás é para o jogo? Gente chegando, gente saindo, só para a gente até aproveitar para você situar o local que você está, mas o fundão azul lá fica lindo, né? Então, eu quero que você fale isso, por favor.
O Ahmed Bin Ali, para mim, é um dos estádios mais bonitos, assim, externos, viu, Vanderlei? Muito bacana aqui o Ahmed Bin Ali, esse estádio aqui em Al Rayyan. Esses são poucos carros que estão aqui nesse momento, nesse farol. Eles estão indo para fora. Agora, o que está chegando de carro é brincadeira. Mas muita gente está utilizando o metrô. Então, é que não dá para ver porque tem o gradeado. Mas atrás do gradeado é o desembarque do metrô. Não sei se dá para pegar, tem até uma árvore, a gente está numa posição meio estratégica para poder mostrar o melhor do estádio. Mas não está em tanto trânsito agora. O problema, Vanderlei, é quando acaba a partida. Aí, meu amigo, isso daqui vira um mar de gente. É um inferno, assim, para voltar para outro estádio, né? A gente que está como imprensa, né, na parte da mídia, a gente tem ônibus estacionados lá por ali, né? Ali dentro, numa região especial, né? Uma região diferente. E aí a gente consegue pegar esse ônibus para ir para o outro estádio, para ir para o IBC, né? Para ir para o centro de Doha. A gente tem essas facilidades. Mas também, assim, horário cheio. Então, às 6 da tarde, 7 da noite, 8 da noite, por aí vai. Não é, cheguei, já vamos embora. Não, não é assim. Você tem que esperar, claro. Mas aqui, principalmente, o primeiro jogo foi bem desorganizado. O primeiro jogo, se eu não me engano, foi Estados Unidos e País de Gales, aqui um empate em 1-1. Isso daqui não tinha muita indicação, porque você tem que pegar para a entrada do metrô, por exemplo, que é o grande problema, por dentro. Você tem que pegar uma saída que está dentro dos limites do estádio. Quando você sai por outro local, né? Você não pode voltar. Aí os caras não deixam de você voltar. Então tinha muita gente aqui que é uma parte da saída do metrô. Então é uma confusão danada. O pessoal ainda está se acertando. Vamos ver se daqui para frente começa a facilitar um pouco mais. A gente também às vezes dá bate-cabeça, porque não sabe muito bem como é que é o espaço, né, do local. Mas muita gente chegando, né? Chegando do metrô, descendo também aqui do lado tem um shopping, né? A estação se chama Mall of Qatar. Então shopping do Qatar, né? Então tem um grande shopping aqui. A galera às vezes parou para comer, agora tá indo, então vem aqui pelo lado, então tem muita gente chegando. Quando o farol fecha, muita gente passa aqui por trás, certamente você tá conseguindo ver aqui nas imagens do nosso Joãozinho. Então, muita gente chegando, e assim, não só torcedores de Croácia e de Bélgica, de todos os lugares do mundo para acompanhar mais uma grande partida e outra, né? Copa do Mundo, então qualquer partida é uma partida muito bacana de se acompanhar.
Ô, Chacon, Croácia e Bélgica não são dois países aí de grandes populações. Então, eu queria saber de você se tem muitos torcedores desses dois países aí. E outra coisa que agora se me despertou a curiosidade, nesse shopping que você já deve ter frequentado muito, você encontra, por exemplo, com facilidade, comida ocidental?
Você encontra algumas marcas, assim, né, de restaurantes, alguns restaurantes que são conhecidos até mesmo no Brasil, né? Mas é aquilo, com restrições dentro do restaurante. Por exemplo, fui numa casa de churrasco australiano, que tem por aqui também, tem no Brasil, tem aqui no Catar, e não tem o meu prato preferido, que é a costela, né, de porco. Então, como eles não comem carne de porco, eles não têm, eles têm costela de boi, que tem uma diferença muito grande em questão de sabor, maciez, tudo isso. Então tem comida ocidental, dá para você encontrar aqui mesmo, tem 2, 3 restaurantes que você encontra inclusive no Brasil, né? Você tem hamburguerias que tem no Brasil, então você consegue encontrar comida brasileira, então um arroz com feijão, um rodízio de churrascaria, isso daqui é ouro, né? Você acha que é ouro, meu amigo, então você pode pagar uma boa grana para você comer uma comida brasileira mesmo, um arrozinho, feijão, aquele bife, tipo um PFzão da massa, né? Um prato feito, né? É coisa boa demais que a gente gosta, mas é difícil de encontrar por aqui. Mas tem, aqui no Catar, dá para encontrar sim. E sobre, claro, a população desses dois países, a audiência desses dois países, não só de Croácia e Bélgica, né? Porque também já tem uma população menor, mas a população europeia em si não tá tão presente aqui no Catar. E isso daí foi uma questão que eu levantei com alguns franceses, e a França tem muito mais população do que a Croácia, do que a Bélgica, e também um pouco número, né, de franceses aqui no Catar, e muita gente incomodada que a Copa é no Catar, que está sendo no Catar, pelas questões de direitos humanos, por todas as questões que envolvem também algumas, alguns, existem alguns preconceitos com cultura, sim, em questão, por exemplo, religiosa. Tem gente que tem esse preconceito, isso é um fato, infelizmente, mas também muito por conta atribuída a essa questão dos direitos das mulheres, direitos humanos, né, que são infringidos por aqui. Então, os europeus em geral estão numa quantidade muito menor aqui no Catar, né? Então, isso fica bem claro. A maioria do pessoal que está aqui são de outros países árabes e países asiáticos, né? Principalmente do Sudeste Asiático. Então, a maioria da galera que está aqui de estrangeiros são desses países, né? Países árabes em geral, né? Então, o norte africano, Golfo aqui da Arábia, né? Golfo Árabe e um pouco acima. E também do pessoal do Sudeste Asiático. Agora chegando alguns torcedores croatas aqui, que estão por aqui, ó. Vamos ver se eles param aqui pra fazer uma festa. Acho que não, eles estão com pressa, estão passando por aqui. Vamos ver se a gente consegue... Eles vêm pra cá, ó. Eles vêm pra cá. Hi, my friend. How are you? From Brazil, eh?
Brazil. I know the habla Portuguese, only Spanish.
No problem. We can talk in English.
Too. Yeah.
What's your name?
Christian.
Where are you from? From Croatia.
Croatia. I'm gonna
but
support
what
Croatia.
City?
Zagreb, capital of
Zagreb,
Croatia. Yeah.
The capital. And the prediction for today, quickly.
3-0.
3-0.
For Croatia. Yeah, of course.
Tá empolgado aqui o nosso amigo croata também, então ao vivo tá fazendo uma festa aqui, gritaria, né, o torcedor croata chegando, empolgado então, 3-0 contra a Bélgica. Será? Tá chegando mais um aqui. Hello, my friend.
Calma. Zadão, 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 soy, Zadão.
The prediction for today? Okay. Ele não sabe, ele não consegue falar aqui comigo nesse momento, a gente tenta, né? Então o torcedor croata fazendo a festa aqui, chegando no estádio aqui em Al Rayyan, no Ahmed Bin Ali, viu, Piperno?
Só fez figura, hein? Só figura, torcedor croata. Chacon, muito obrigado pela sua participação. Você retorna durante a nossa programação de Copa do Mundo. Muito obrigado. Giovanni Chacon, que vai acompanhar Bélgica e Croácia. Bom trabalho aí, Chacon. Boa. A gente segue aqui no Bate Pronto, especial Copa do Mundo, primeira edição. Lembrando que agora o Bate Pronto começa mais cedo, tá, galera? E a segunda edição está marcada para as 14 horas.
14 horas.
Às 2 horas da tarde, depois dessa primeira rodada aí de Copa do Mundo, os dois jogos que vão definir esse grupo de Bélgica e Croácia. A gente vai retornar às 14 horas com a melhor análise, também falando de seleção brasileira. Brasil que joga amanhã contra Camarões e você vem com a gente aqui na Jovem Pan. Deixe o seu like e siga arroba Jovem Pan Esportes no Instagram. Mas e aí, Vanderlei, Piperno, só para a gente fechar esse panorama de Copa, nós falamos da Argentina, mas eu esqueci de perguntar para vocês, né? Porque a Argentina se livrou da França, que também a gente comentou aqui, e agora pega a Austrália, do mesmo lado do Brasil no chaveamento. Depois, nas quartas de final, a Argentina pode pegar Holanda ou Estados Unidos. E Holanda não vem bem nessa Copa. Dá para dizer que a Argentina tem um caminho simples até a semifinal, Vanderlei?
Claro que tem um caminho melhor, né? É impensável tropeçar contra a Austrália. A gente sabe que no futebol tem aquele discurso, existem zebras, acontecem as surpresas, tudo bem. Mas numa Copa do Mundo, nesse momento, é impensável que a Argentina tropece na Austrália. Depois, na sequência, como você falou, se eu torcesse para a Argentina, eu gostaria que ela enfrentasse os Estados Unidos. Embora a Holanda não esteja mostrando aquele futebol de arrancar suspiros, a gente sabe, mas eu imagino que fosse, digamos, um trabalho menor para a Argentina superar os Estados Unidos. É isso que eu acho.
Eu já vou querer saber do Piperno, mas a gente está aqui no nosso painel interativo tecnológico dessa Copa do Mundo com o chaveamento, tá? Se a fase de grupos se encerrasse neste presente momento aqui, 11 horas, 35 minutos, nós teríamos esse chaveamento nas oitavas de final. É claro que já temos alguns confrontos definidos, como, por exemplo, Holanda ou Estados Unidos, aqui nas oitavas de final, Argentina e Austrália. Aqui ainda teremos definições, a bola ainda vai rolar. Espanha e Marrocos, mas por enquanto está dando Espanha e Marrocos e está dando Brasil e Gana, tá? Aí do outro lado da chave, Inglaterra e Senegal, França e Polônia, esses dois jogos aqui, esses dois confrontos já estão definidos. Aí nós temos Croácia e Japão, Croácia que enfrenta a Bélgica logo mais, pode mudar esse cenário. Portugal e Suíça, tá? Então, tá aqui o chaveamento das oitavas de final, como é que tá ficando a coisa, como é que está se desenhando aí esse chaveamento de oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. Mas e aí, Piperno, a Argentina, ó, antes da bola rolar, tava aqui, ó, nessa posição da Polônia, tava pegando a França. Venceu o seu jogo, fez a sua parte, saiu daqui, pulou para cá, vai pegar a Austrália. Depois pega o vencedor de Holanda ou Estados Unidos nas quartas. Holanda que não vem bem. Holanda é favorita para esse jogo. Mas é claro, a Copa do Mundo sempre tem zebra, alguma surpresa e tal. Dá para dizer que a Argentina tem um caminho simples até a semifinal, Piperno?
Não, ela tem um caminho relativamente simples nas oitavas. A Argentina é muito favorita contra a Austrália. Da mesma forma que a Holanda também, imagino que passe pelos Estados Unidos. Agora, Pedro, a Argentina e a Holanda, aí é muito complicado, né? Se você, veja, e eu sempre chamo atenção para aquilo que a Argentina faz em Copas do Mundo, fora do Mercosul e após a era Maradona. Então vamos lá. De 98 para cá, né, foi exatamente. A última Copa do Maradona foi em 94. Então de 98 para cá, a Holanda jogou uma semifinal duríssima contra o Brasil. 98 foi para os pênaltis. A Holanda foi para a final da Copa de 2010 na África do Sul e fez uma semifinal duríssima contra a Argentina em 2014. Foi para os pênaltis. Então, a Holanda, de 98 para cá, ela chegou entre as quatro melhores seleções muito mais vezes que a Argentina. A Argentina foi só uma vez, só essa de 2014 aqui no Brasil. E aí eu não estou querendo só chamar atenção para o retrospecto. Esse retrospecto, ele é, na verdade, para mostrar que, primeiro, a Holanda está acostumada a jogar entre as grandonas, e segundo, nessa Copa do Mundo, de novo, a Holanda não tem uma seleção pior que a seleção argentina. Aliás, a defesa da Holanda é muito melhor. A Argentina tem o Messi. Mas se você começar a comparar jogador por jogador até chegar ao Messi, é no mínimo, assim, muito, muito equivalente com alguma vantagem para a Holanda na sua defesa em relação ao sistema defensivo argentino. Por isso, eu não ficaria surpreso se a Holanda eliminar a Argentina.
E o caminho do Brasil, ó. Aqui está dando Brasil e Gana. Depois o Brasil pode pegar o vencedor de Espanha e Marrocos. A Espanha, pelo que vem jogando nessa Copa do Mundo, está no bolo das favoritas, tá? É o que a gente imagina, né? A gente pode ter Brasil e Espanha aqui nas quartas. Na semifinal, o Brasil pode pegar Argentina ou Holanda, né? É mais ou menos o que se desenha. E na final, olhando aqui para o outro lado da chave, tem Inglaterra, França e Portugal, que eu acho que são as três favoritas desse lado, né? É um caminho difícil para o Brasil, né, Vanderlei? Sem contar que, dependendo do que for acontecer agora em Bélgica e Croácia, ainda pode ter a Bélgica aqui, né, do lado do Brasil. Pode ser Espanha e Bélgica aqui desse lado.
De uma forma geral, Pedro e meus amigos, a avaliação é muito volúvel, né? E eu acho com razão. Imagine o que passou pela cabeça da maioria depois da estreia da Argentina. Tomou uma pancada da Arábia Saudita, por mais hermano apaixonado que exista, o cara balança. Vai ser uma tragédia na Copa do Mundo. Aí o tempo passou e ficou essa última impressão, o último jogo da Argentina. Criou uma carga de confiança acentuada, né? Se ela tivesse vencido, mas não jogado bem, você fica com menos confiança. No caso do Brasil, para responder a sua pergunta, o Brasil vai enfrentar Gana. Eu acho que passa por Gana. Ganha, mesmo não sendo o time... Vai ser o time principal. Mas o Brasil passa por Gana. Passa por Gana. Jogando bem, você cria uma sensação de que eu posso chegar. Ah, mas é a Espanha. A Espanha está jogando, beleza, é ótimo. Mas tudo bem, mas o time está bem também. Então, jogo de cachorro grande, aquelas coisas todas. Agora, o Brasil passa por Gana, não jogando bem, e pega uma pedreira jogando bem, a Espanha, claro que você fica com o pé atrás, você fica preocupado. É óbvio, é jogo decisivo, só um vai sair sorrindo, o outro vai sair chorando. Normalmente é jogo dramático, né? Então é isso. Então a última impressão é que faz criar dentro da gente uma certa confiança. Então o Brasil vai fazer um jogo hoje que não tem valor, porque vai passar por Camarões, mesmo não sendo o time titular, a meu ver. E depois enfrenta a Gana. Aí a gente vai avaliar. Olha, o time descansou alguns dias, a turma está recuperada, pode até ser, não sei se vai ser possível a volta do Neymar. A principal força entra para enfrentar a Gana e joga bem. Poxa, qualquer um que vai aparecer na nossa frente, você acha que o time tem força para continuar vivíssimo na Copa do Mundo. É isso que acontece.
Daqui a pouco, Bélgica e Croácia, você confere pela rádio Jovem Pan, por toda a rede Jovem Pan News, também pelo aplicativo Panflix e no nosso site jp.com.br, a transmissão da seleção de esportes da Jovem Pan nessa Copa do Mundo do Qatar, FIFA 2022. Então, a gente está aqui falando do chaveamento, das possibilidades do Brasil, dos possíveis adversários, do caminho da seleção brasileira. A gente falou da Argentina. Ao meu ver, a Argentina tem um caminho mais simples do que o do Brasil, tá? O Brasil está aí com Gana ou Uruguai, né? O Uruguai ainda tem possibilidade de classificação.
É até um jogo... Tomara que seja Gana.
Eu também torço para isso. É. Porque o Uruguai, querendo ou não, sempre faz um jogo difícil contra o Brasil. É sempre duro enfrentar o Uruguai. E tem uma rivalidade, né?
Mas esse componente tem muito valor, tem muito peso, né, Pedro?
Tem, com certeza. E para você, Piperno, Gana ou Uruguai? Portugal acho difícil agora, o Brasil pegar Portugal.
Não, eu também acho que não. Eu acho também que a seleção uruguaia está muito abaixo daquilo que eu imaginava para essa Copa do Mundo. Mas o Uruguai, eu acho que ele ainda tem uma reserva técnica para evoluir, especialmente se a gente pensar nos jogadores de meio campo e naqueles que o técnico uruguaio tem utilizado pouco. O Arrascaeta, por exemplo. Não que eu acho que o Arrascaeta vá mudar o resultado da Copa do Mundo. Vejam, ele nunca foi um titular indiscutível na seleção uruguaia. Mas eu acho que ele poderia entrar nessa Copa do Mundo com uma frequência um pouquinho maior. E aí o Uruguai tem alguns atacantes veteranos, mas também tem jovens, como o Darwin Núñez, o Torres, que são jogadores de bom nível. Então eu acho que o Uruguai tem bola para reagir. Agora, o seu técnico precisa voltar a querer, a ter mais ambição. O Uruguai com três zagueiros, sendo um deles o Godín, aí eu acho que é olhar para o passado.
Falando aqui de seleção brasileira, para você que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, com imagens ao vivo para você do país da Copa do Mundo, daqui a pouquinho Bélgica e Croácia, você confere na Jovem Pan, pelo AM 620, em toda a rede Jovem Pan News, com a seleção de esportes da Jovem Pan, é Bélgica e Croácia. A Bélgica vivendo uma fase ruim nessa Copa do Mundo, é um bastidor bem tumultuado. E agora a gente vira a página nesse bate-pronto, especial Copa, primeira edição, para falar da seleção brasileira. O Brasil, que já está quase definido pelo Tite, deve entrar em campo amanhã contra Camarões. Atenção, anote aí, com Ederson no gol, Daniel Alves, que vai se tornar o jogador mais experiente a defender a seleção brasileira em Copas do Mundo, Éder Militão, Bremer e Alex Telles. Aí vem Fabinho, Bruno Guimarães e Rodrigo. Antony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Está aí uma provável escalação do Brasil para esse jogo contra Camarões. É o Tite utilizando os seus jogadores reservas, né, Vanderlei? Você aprova essa gestão de grupo?
Eu sei que é uma coisa tão discutida essa, né? Provoca opiniões muito diferentes. Eu defendo sempre que precisa colocar o jogador para jogar. Especialmente nessa Copa do Mundo, você tem que esperar o momento certo, né? Eu achava que o Daniel Alves tinha que entrar no último jogo, no lugar do Danilo, para mostrar, primeiro, que ele foi convocado porque era para substituir o titular, né? E não foi essa a decisão do professor Tite. Ele é que decide, ele é que manda. Agora ele encontra a oportunidade de usar o time reserva. Eu acho perfeito. Tem outras pessoas que entendem que não, que é bom dar jogo, essa coisa toda a gente sabe. E eu respeito as opiniões contrárias, mas eu acho que tem que pôr isso mesmo. Time todo para jogar. Reserva. O jogo não vai mudar, o Brasil está classificado e a gente tem que avaliar o que os caras podem fazer em campo. É importante isso. A partir da próxima fase, se o Tite, imagino, esteja passando pela cabeça dele, ele quer colocar só o time titular, com mudanças pontuais, se forem necessárias. Então, esse é o jogo para o cara não viajar para a Copa do Mundo e ficar lá igual roupeiro. Não faz absoluta. Não entra em campo, só em caso de necessidade, para atender um jogador. Depois o cara sai na foto de campeão do mundo sem jogar uma partida. Então, nesse último jogo, o Brasil usou 16 jogadores. Tá bom, tá ótimo. Já deu minutinhos por necessidade, porque o Tite teve que mexer. Agora tem um jogo que é possível mostrar todo mundo em campo, fazer substituições, colocar todo mundo para jogar. Eu torço para que isso aconteça. Eu acho que essa decisão do Tite foi correta.
Deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Já vou querer saber também do Fábio Piperno. Também daqui a pouquinho, entrevista coletiva do Daniel Alves, deu o que falar. Mas antes, se liga só, porque hoje nós temos novidade aqui no Bate Pronto, viu? Nós vamos falar de um super lançamento. Você lembra do Pense Bem? É, aquele brinquedo da Tectoy que era quase um computador? era simplesmente o sonho de consumo da criançada. Ali foi o primeiro contato de muita gente com a informática e a tecnologia. E agora o Pense Bem é um computador de verdade. Dá para acreditar? Pois é. A Tectoy, empresa líder em eletrônicos no Brasil e reconhecida pela qualidade e inovação de seus produtos, traz o notebook Pense Bem para facilitar ainda mais a sua vida. Acabamento e tecnologia de ponta. Ele traz sistema Windows 11, o mais moderno da categoria, processador Intel para deixar a sua navegação muito mais rápida, até para quem gosta de jogar ou até mesmo assistir filmes e séries pelo notebook. Além, é claro, de mais mobilidade e conectividade. Gente, não dava para esperar outra coisa da Tectoy, né? Quer saber mais e garantir o seu notebook Pense Bem ainda hoje? É muito fácil. Basta acessar agora mesmo tectoy.com.br. QR Code está aqui na tela, tectoy.com.br. Lá você encontra todas as informações e vários outros produtos com a qualidade de quem entende do assunto. Tectoy, produtos eletrônicos para o seu dia a dia. Corre lá. Bom, nós seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Agora um rápido intervalo, é rapidinho, e já voltamos com o Bate Pronto para você.
Bate Pronto, Qatar 2022.
Gosta de ferramentas? Então o seu lugar é na Dutra Máquinas. Nós somos a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado para todo tipo de segmento, como marcenaria, mecânica, limpeza, jardinagem, construção civil, climatização e muito mais. Visite uma de nossas lojas ou acesse agora o nosso site ou aplicativo para comprar com tranquilidade, segurança e rapidez. Dutra Máquinas, há 40 anos, a ferramenta dos profissionais.
Você já sabe que a Tectoy voltou, né? E o Pense Bem também. Agora ele é computador de verdade. A Tectoy traz produtos de última geração com a tecnologia que você já conhece. Confira a linha completa de informática da Tectoy em nosso site e se prepare para as ofertas incríveis de Black Friday. Acesse tectoy.com.br e garanta agora mesmo. Tectoy, produtos eletrônicos para o seu dia a dia.
Sabia que o melhor restaurante do Brasil também é o melhor em gestão e em atender seus clientes? Só neste ano, o Coco Bambu recebeu 2 prêmios. O de empresa com melhor gestão, pela Deloitte, e o de restaurante com melhor avaliação do público, pela NPS Awards. Além disso, fomos mais uma vez auditados e aprovados com excelência pela PwC. Conquistas como essas nos deixam orgulhosos dessa caminhada que fazemos ao seu lado. Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil.
Eu acredito em informação financeira, em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Touro de Ouro e depois o Curso Touro de Ouro. Milhares de pessoas já aprenderam sobre os indicadores essenciais do mercado, de PIB a PMI, de payroll até curva de juros invertida. Os meus alunos agora conseguem montar suas estratégias financeiras com mais assertividade. Foi uma grande vitória. Mas chegou a hora do próximo passo. É hora de aprender sobre novos indicadores econômicos. Chegou o curso Touro de Ouro 2. Você vai aprender o que é índice de força relativa, reflação, como funciona o mercado de commodities. Esse curso foi feito para você que já fez o curso Touro de Ouro 1 e para você que já conhece alguns indicadores do mercado e quer se aprofundar para se tornar um expert. Acesse a newcursos.com.br e garanta a sua vaga. Eu sou Pablo, vai Torinho!
Gosta de ferramentas? Então o seu lugar é na Dutra Máquinas. Nós somos a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado para todo tipo de segmento, como marcenaria, mecânica, limpeza, jardinagem, construção civil, climatização e muito mais. Visite uma de nossas lojas ou acesse agora o nosso site ou aplicativo para comprar com tranquilidade, segurança e rapidez. Dutra Máquinas, há 40 anos, a ferramenta dos profissionais.
Bate Pronto, Qatar 2022.
Estamos de volta com o Bate Pronto especial Copa do Mundo. Deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E, gente, se liga só. O Daniel Alves, hoje, ele concedeu entrevista coletiva e deu o que falar de novo. Ele respondeu sobre não ter atuado nos 2 primeiros jogos da seleção e sobre tocar pandeiro. Se liga só.
Eu acho que nos dois nos dois jogos que eu não estive. O nosso time ele necessitava, na minha posição, de melhor defesa. Eu sou um bom ataque. Então, eu acho que esse é o plano que nós temos traçado aqui, né? De saber como é que joga o teu time, saber como é que vai demandar do teu serviço. E eu estou a serviço da seleção brasileira. Essa é a minha missão aqui dentro. E se tiver que tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista que você já viu na sua vida, porque é assim que eu encaro a vida. Eu acho que é você entregar o seu melhor naquilo que você faz. Então, o meu melhor momento é quando você está na seleção brasileira, é o seu melhor momento, porque muitas vezes não é simplesmente entregar o futebol. Eu acredito que essa foi a minha construção aqui dentro da seleção brasileira. Na seleção brasileira, para a gente que está aqui dentro, é muito mais do que simplesmente o campo. Né? A seleção brasileira é uma construção disso. Né? Imagina que você vai fazer uma viagem e você está num barco e só o capitão é o mais importante do barco. Não, todo mundo é importante dentro da sua missão. E a minha missão é também ser importante nesse aspecto, e é o que eu procuro fazer. Independente se estou jogando mais, estou jogando menos. O futebol ele foi mudando, né? Os jogadores foram mudando suas características. E nós precisamos também nos adaptar a tudo isso. E eu sei o meu momento, sei o que é que eu entrego para a seleção e sei que outros jogadores, de repente, podem estar num melhor momento do que eu para o que se é solicitado. Então, acho que você ter esse entendimento para você poder executar bem aquilo que te é solicitado, acho que isso é imprescindível. E eu sei o que eu posso entregar à seleção brasileira, eu sei o que eu posso entregar para o staff, eu sei o que eu posso entregar para os meus companheiros. E volto a insistir, é por isso que eu estou aqui.
Tá aí o Daniel Alves, dois recortes aqui, ó. Se tiver que tocar pandeiro, eu vou ser o melhor pandeirista que você verá. E a outra declaração, seleção brasileira não é só o campo. E aí, Vanderlei Nogueira?
Com tudo que ele falou, porque é mais ou menos o que eu pensei desde o momento da convocação. Ficou muito claro que não foi pelo futebol que ele vinha jogando. Ele foi convocado por outras virtudes que efetivamente ele tem. História, é um ganhador, ele tem muita experiência, conhece todas as estrelas que participam da Copa do Mundo, até aqueles que não são tão estrelados, ele conhece, tem uma visão internacional de como a coisa funciona, é um porta-voz que, na opinião do Tite, constrói. A presença dele próximo de jogadores mais jovens ou aqueles que estão no Mundial pela primeira vez, eu entendo que é uma presença positiva, a experiência dele, o que ele pode fazer, tudo isso que ele acabou de falar aí. Com relação ao futebol, ele não é a primeira nem a segunda opção na cabeça do Tite. Mas, em algum momento, os astros conspiraram que ele vai poder jogar. Tomara, ele jogue bem, ele sabe jogar futebol. É evidente, mas ficou muito claro para mim agora que outras virtudes dele o levaram mais uma vez para a seleção brasileira. E ele falou, um barco tem que ter um capitão, ele não disse imediato, mas eu coloco. Mas o capitão precisa ter um imediato do lado para conversar. Eu queria só destacar que num dos nossos programas anteriores, eu falei que no último jogo, em que eu esperava que ele jogasse, ele não jogou. E, em algum momento, ou dois momentos, as câmeras mostraram o Tite conversando com o Daniel Alves. Tá todos os jogadores sentados lá e o Tite conversando com o Daniel Alves. Ele tem, imagino, no Daniel Alves, alguém que conhece futebol, que troca opiniões, nada contra, eu acho extremamente importante. Tanto é que, quando ele foi convocado, eu falei assim, pô, se ele estivesse na comissão técnica, eu acho que seria muito legal. Aliás, surgiu até o nome do Felipe Luiz em determinado momento, fala-se em levar o Felipe Luiz. Eu falei, ó, muito legal, tomara que levem o Felipe Luiz para ficar lá na comissão técnica. Melhor do que levar essa cartolagem que eles normalmente colocam dentro de um avião. A chamado avião que vai para a Copa e é uma esculhambação. Tomara que leve o Felipe Luiz. Ele tem o que falar, é um jogador que tem visão internacional, tem experiência. É bom ter alguém conversando que você pode confiar. E no caso do Daniel Alves é a mesma coisa. A minha crítica, não, nem sei se foi crítica, foi uma avaliação, é que ele não foi, tem que ficar claro, não foi levado pelo futebol mostrado atualmente. E ele acabou de dizer isso aqui. Eu sou importante, eu faço... Não é só não é só o campo, é exatamente isso. E ainda ele treina e pode jogar. Tomara que ele jogue bem, eu não torço contra, não. Torço que ele faça uma boa presença, um coadjuvante, digamos assim, que não decepcione nem estrague o filme.
Veterano, não joga há 2 meses, joga no futebol do México, que a gente sabe, né? É uma liga inferior se comparada com as grandes ligas europeias. Mas e aí, Piperno, você fez até uma enquete nas suas redes sociais. Qual foi o resultado da enquete?
Fiz no Twitter.
E a sua opinião sobre o Daniel Alves e as declarações dele hoje na coletiva da seleção brasileira, Piperno?
Ah, eram 4 alternativas. Eu me lembro isso no Twitter anteontem. Eu me lembro que eu coloquei líder motivacional, puxador de pagode, alguma coisa. Deu a história do pagode com mais de 70%. Enfim, a pergunta era qual a função do Daniel Alves na seleção brasileira hoje. Eu concordo muito em muito do que o Vanderlei disse, e eu acho que a questão do Daniel Alves, a gente está, enfim, discutindo hoje porque ela traz um vício de origem, que é o fato de que o Tite chamou para a Copa do Mundo um jogador de linha que ele sabe que não vai jogar, que não teria utilidade para jogar essa mesma Copa. Tanto não tem utilidade que no último jogo, em que o Brasil ficou sem o titular da posição, o Daniel Alves, que supostamente seria o reserva imediato, não foi escalado. Então vai jogar amanhã, que é um amistoso de luxo, ok, tomara que faça um grande jogo e, de alguma forma, tomara que, inclusive, justifique a viagem dele até o Catar. Porque até aqui, de fato, eu não vi função para ele. Eu sou muito a favor disso que o Vanderlei falou, de levar jogadores que estão na ativa, com essa experiência internacional, porque muito se falou da falta de intercâmbio da seleção brasileira, por exemplo, com equipes e seleções europeias desse último ciclo da Copa do Mundo. Isso é só parcialmente verdade, porque, de fato, o Brasil não enfrentou seleções europeias. Só que os jogadores da seleção brasileira, pelo menos 22 deles, eles jogam contra os maiores jogadores da Europa, os maiores jogadores do mundo, 2 vezes por semana, porque eles também estão em times grandes da Europa. Então, eles enfrentam essa turma quarta e domingo, terça e sábado, enfim. Então, para eles não é novidade. Mas é novidade, talvez, para a comissão técnica. A comissão técnica do Brasil é composta por ótimos profissionais, dedicados profissionais, mas que nunca trabalharam nos grandes centros europeus. Então, talvez para eles faltasse um pouco desse contato. E aí, alguém como o Daniel Alves, numa outra função, ajudaria a preencher esse tipo de lacuna.
A gente vai encerrando por hoje o Bate Pronto, primeira edição. Muito obrigado, Vanderlei Nogueira, Piperno. E já fazendo um convite para você. Às 14 horas, nós temos a segunda edição. É o segundo tempo do Bate Pronto aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe o seu like, se inscreva no canal e siga @ Jovem Pan Esportes no Instagram. Tamo junto, a gente vai ficando por aqui. Fui.
Bate Pronto. Qatar 2022.
Oferecimento?
Vai dar Brasil, vai de bob.com.